Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do quarto trimestre de 2024 da Ferbasa. Estarão participando conosco hoje Heron Albergaria, CFO e diretor de relações com investidores, Carlos Henrique Temporal, gerente de relações com investidores, além das equipes de RI e contabilidade. Informamos que a apresentação está sendo gravada. Os slides apresentados estão disponíveis para download no nosso site de RI. Eventuais declarações serão feitas durante esta conferência em relação às perspectivas de negócios da Ferbasa e constituem convicções e premissas dos administradores da companhia, baseadas em informações disponíveis até esse momento. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas relacionadas a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Considerações econômicas gerais dos setores de negócio em que a Ferbasa atua e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia. Orientamos que as perguntas sejam enviadas durante a apresentação via ícone de Q&A do botão inferior de sua tela. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Agora, gostaria de convidar Heron Albergaria para iniciar a apresentação. Senhor Heron?
Boa tarde a todos que nos acompanham nesta conferência de resultado da Ferbasa relativa ao quarto trimestre de 2024. Como de costume, a conferência do quarto trimestre a gente procura fazer de um modo um pouco mais enxuto, já que a companhia vai realizar sua reunião pública anual no dia 8 de abril, em parceria com a Pimec, por via remota e contando com a participação de toda a diretoria executiva da Ferbasa. As inscrições podem ser realizadas através dos links presentes no site da empresa, ou aqui nesta conferência de resultados, ou ainda nos mails de alerta que serão enviados nos próximos dias. Contamos com a presença de todos para aproveitamento deste momento de interação entre a diretoria executiva da companhia e o mercado. Eu conto aqui comigo com a presença do gerente das áreas de relações com investidores, Carlos Temporal, e da contabilidade fiscal, Arnaldo Anastácio, a quem direciono meus agradecimentos pelo empenho das equipes de trabalho. Agradecemos também aos analistas, agentes de mercado e investidores pela credibilidade conferida à companhia. Neste sentido, reiteramos nosso compromisso com a qualidade e tempestividade na divulgação de informações, com a preservação de princípios tais como integridade, transparência, equidade e independência, e com o uso das melhores práticas de relacionamento com as diferentes partes interessadas. Por fim, faço uma menção ao Dia Internacional das Mulheres, ocorrido no último sábado, e em nome da companhia, agradeço em especial às ferbaseiras e também aos ferbaseiros por sua dedicação na superação diária dos desafios em suas atividades. Passemos, por favor, para o slide número 4, onde consta a agenda da conferência. Iniciaremos indicando os destaques do 4T de 24. Na sequência, comentaremos sobre os resultados obtidos pelo desempenho operacional e financeiro do Grupo Ferbasa. Em seguida, faremos uma análise do panorama do mercado de ferroligas e de cromo e de silício e também do segmento siderúrgico. Encerraremos a conferência apresentando uma atualização de alguns de nossos projetos estratégicos. Sigamos para o próximo slide, o de número 5. Vamos comentar agora acerca dos principais destaques nos resultados do quarto trimestre de 2024, quando comparados ao terceiro trimestre do ano passado. No último trimestre de 2024, o EBITDA ajustado atingiu R$ 47 milhões de reais, diminuindo 63% em relação ao terceiro trimestre de 24. O lucro líquido consolidado foi de 126,3 milhões de reais, um aumento de 21,9%. Já o consumo total de caixa alcançou 39 milhões de reais. A respeito da comercialização de ferroligas, tivemos acréscimo de 8% no volume de vendas, com alta de 25,4% nas exportações e redução de 6,4% no mercado doméstico. Houve também valorização de 4% no dólar médio praticado e redução de 8,4% no preço médio em dólar das ferroligas. Esses fatores levaram a incremento de 1,6% na receita líquida total com ferroligas no 4T de 24, quando comparada com a do terceiro trimestre. Na ótica operacional, houve um incremento de 5,3% no CPV das ferroligas, impulsionado pelo crescimento no volume de vendas, mas também houve aumento nos custos associados à exaustão do ativo biológico, do valor justo do ativo biológico, à manutenção dos fornos e ajustes de inventário. Indicamos também a redução de 3,8% na produção total das ferroligas, com diminuição de 21,3% na fabricação das ligas de silício e incremento de 6,2% nas de cromo. No caso do ferro silício HP, o alta pureza, a produção recuou 23,1%. No âmbito financeiro, ainda comparando o quarto trimestre do ano passado com o terceiro, houve uma alta de 190%, decorrente basicamente da atualização monetária dos créditos tributários recuperados no 4T de 24, que somou-se. Realizamos também 103,2 milhões de reais em CAPEX, uma contração de 4% entre os trimestres. Mantendo-os como pagadora regular de proventos, a Ferbasa distribuiu 138 milhões de reais na forma de juros sobre capital próprio em dezembro de 2024. No acumulado do ano, a companhia distribuiu cerca de 174 milhões de reais também na forma de JCP. Sigamos para o slide seguinte, o de número 6. Apresentando o desempenho operacional da companhia, iniciemos pelo comportamento da produção e da comercialização de ferroligas e abordando as variações entre o terceiro e o quarto trimestre de 2024. O gráfico de barras do lado esquerdo mostra a evolução da produção de ferroligas desde o primeiro trimestre de 2022. No quarto trimestre de 2024, houve a redução de 3,8% na produção de ferroligas em relação ao trimestre anterior, com a diminuição de 21,3% na liga de silício e aumento de 6,2% na de cromo. No quarto trimestre, decidimos pelo desligamento de três fornos por um período de 2 meses, com a oportuna comercialização da energia não consumida, em um momento de alta do PLD, favorecendo a readequação dos níveis de estoques que se mantiveram em patamares elevados ao longo do ano, devido às dificuldades comerciais enfrentadas no mercado doméstico e na logística internacional, como a gente citou ao longo de todo o ano passado. Com o desligamento dos fornos metalúrgicos, foram realizadas manutenções, antecipando algumas paradas programadas para ocorrer apenas em 2025. Dentro do volume fabricado de ferroligas de silício, a produção de ferro silício de alta pureza foi reduzida em 23,1% frente ao do terceiro trimestre de 2024, alcançando 37,5% de participação no total de ligas de ferro silício produzidas no quarto trimestre. Como sempre, né, é importante enfatizar que uma parcela das ferroligas fabricadas é consumida internamente na produção de outras ferroligas. Assim, parte do ferro-cromo alto carbono é consumida na produção do ferro-silico-cromo e parte da produção do ferro-silico-cromo é consumida na produção do ferro-cromo baixo carbono. Do lado direito do slide, o gráfico de barras apresenta a evolução das vendas de ferroligas. Observe o um incremento de 8% no volume total de vendas das ferroligas no 4T de 24 em relação ao terceiro trimestre, com a seguinte configuração. Por um lado, temos a alta de 25,4% nas exportações, concentradas nas ligas de ferro-cromo. Por outro, houve diminuição de 6,4% nos volumes destinados ao mercado doméstico, decorrente da contenção no consumo e na produção de aço no Brasil no último trimestre do ano passado. Vamos, por favor, agora ao slide de número 7. Neste slide, apresentamos a evolução trimestral da produção do Parque Eólico BW Guirapá, e os fatores que afetaram sua geração de energia no acumulado do ano. O primeiro gráfico mostra a evolução da produção de energia do complexo eólico entre o primeiro trimestre de 2023 e o quarto de 2024, apontando também o volume de energia com compromisso de entrega a cada trimestre para cumprimento do contrato firmado junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE. No quarto trimestre do ano passado, a geração líquida de energia da BW Guirapá atingiu 55,9 megawatts médios, patamar 23,2% inferior aos 72,7 megawatts médio contratados para o quarto trimestre, com consequência principalmente de efeitos climáticos, mas também das restrições impostas pelo ONS, que alcançaram um patamar recorde no país, atingindo fortemente os empreendimentos localizados na região norte e nordeste, e cuja discussão entre geradoras de energia eólica e solar, por um lado, e ANEEL e ONS, por outro, sobre o aprimoramento de regras e a efetiva absorção do impacto financeiro das restrições, já ganhou amplitude no noticiário nacional. Analisando integralmente o ano de 2024, a BW Guirapá gerou líquidos 55,4 megawatts médios, volume 23,5% inferior ao realizado em 2023 e 24,4% abaixo dos 73,24%. Considerando agora o gráfico logo abaixo, os principais cinco vírgula quatro megawatts médios não gerenciáveis. Temos o clima, as restrições impostas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico e as perdas elétricas. Juntos acumularam um impacto negativo de 25,4 megawatts médios, sendo 15 megawatts médio atribuído aos fatores climáticos e 6,5 megawatts médio devido às restrições impostas pelo ONS, que foram bastante intensificadas no segundo semestre do ano passado, como já destacado. A redução na qualidade dos ventos e a elevação abrupta das restrições impostas pelo ONS ao longo de 24 tornaram necessária a realização por parte da Ferbasa de um aporte de R$ 9 milhões de reais na conta de reserva do ICSD do complexo eólico para a respectiva regularização de covenants da BW Guirapá junto ao BNDES. Já no que se refere aos fatores gerenciáveis, que são a disponibilidade dos equipamentos e sua performance operacional média, tivemos um impacto de menos 3,1 megawatts médios, em sua maior parte devido aos danos em turbinas eólicas, principalmente nos aerogeradores, nos geradores e nos gearbox, além de paradas para inspeções, manutenções e também melhorias. Passemos para o slide de número 8. Neste slide consta a evolução da receita líquida e da taxa de câmbio média praticada entre o primeiro trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2024. As barras verdes identificam a receita líquida do Grupo Ferbasa, com exceção daquela obtida pelo complexo eólico BW Guirapá, a qual está representada pelas barras azuis. A receita líquida consolidada no quarto trimestre do ano passado registrou um montante de R$ 607,5 milhões de reais, avançando 1,6% frente ao terceiro trimestre. Este resultado decorreu da combinação entre o crescimento de 8% do volume de vendas, valorização do dólar médio de 4% do dólar médio praticado, que foram parcialmente compensados pela redução de 8,4% no preço médio de venda das ferroligas em dólar. Ainda no 4T, a receita líquida consolidada foi distribuída em proporções basicamente equivalentes entre o mercado nacional e as exportações, ambas com cerca de 50% do volume total comercializado. Por favor, vamos ao slide de número 9. Veremos agora a evolução e a composição dos custos de produção das ferroligas. Observem no primeiro gráfico a trajetória da produção das ligas de cromo e silício, representada pelos gráficos de barras, e dos seus respectivos custos de produção, retratados nos gráficos de linha. Visando uma análise mais objetiva, os gráficos de linha foram normalizados no primeiro trimestre de 2023, possibilitando uma avaliação de oscilações trimestrais. À direita do gráfico, essa análise foi realizada entre 2023 e 2024. Nos gráficos da parte inferior do slide, apresentamos a composição dos custos de produção do ferro cromo alto carbono e do ferro silício 75 em 2024, produtos que representam os maiores volumes na produção das ferroligas. Os principais destaques da variação nos custos de produção das ferroligas entre o ano de 2023 e o ano de 2024 foram: redução de 6,8% no CPV das ferroligas é explicada, sobretudo, por menores custos com energia elétrica e coque, além da diminuição de 1,8% no volume de vendas. Houve queda de 21,8% no custo da energia elétrica consumida, em consequência das reduções de 30% na tarifa média praticada e de 4,3% nos gastos com encargos setoriais. É importante salientar que as alterações contratuais negociadas especificamente com a CESP no bojo do projeto Energia Competitiva e que foram anunciadas em junho de 2023 e que trouxeram a condição especial para esta tarifa de energia no ano de 2024 não serão estendidas para 2025, quando a mesma retornará a patamares mais, vamos dizer assim, habituais. Para o ferro cromo alto carbono, além da queda nos gastos com energia elétrica, temos redução nos custos com coque, sobretudo em função do declínio no preço internacional do carvão mineral. No ferro cromo baixo carbono, houve redução nos dispêndios com energia elétrica e com seu redutor, o ferro silico-cromo, produzido internamente, que foi diretamente beneficiado pela redução do custo com ferro cromo, consumido em sua fabricação, conforme já comentado. Já o ferro silício 75 registrou diminuição nos gastos com energia elétrica e passa eletrônica, além da diluição dos custos fixos, graças ao incremento no volume de produção. No quarto trimestre de 2024, é importante destacar que houve registro de incrementos nos custos associados à exaustão do valor justo do ativo biológico, à manutenção dos fósseis metalúrgicos e ajuste de inventário, conforme também já foi comentado. Vamos agora para o slide de número 10, onde abordaremos o desempenho financeiro da companhia. Apresentamos no gráfico a evolução da reserva financeira entre o primeiro trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2024, e do endividamento consolidado em cada período. Considerando caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras, a companhia consumiu um total de R$ 39 milhões de reais do caixa em 2024, cujos fatores determinantes foram: o resultado operacional de 357,1 milhões de reais, incluindo aí variações de capital de giro, pagamento de juros e impostos; a distribuição de proventos no valor total de 173,6 milhões de reais; a amortização de dívidas no valor de 70,5 milhões de reais; a realização de 288,7 milhões de reais em CAPEX. Adicionalmente, houve o desembolso de 37,8 milhões de reais para aquisição de participação societária em empresa de geração de energia em regime de autoprodução por equiparação, o APE. A captação de recursos financeiros através de adiantamentos de contrato de câmbio, os ACC, no montante de 196,1 milhões de reais, aproveitando o nível favorável da taxa cambial para financiamento de estoques de ferroligas e preservação do patamar da reserva financeira. Encerramos assim o ano de 2024 com uma reserva financeira consolidada de aproximadamente 1 bilhão e 134 milhões de reais, contra uma dívida consolidada de 424 milhões de reais. Portanto, com uma posição líquida de caixa de 710 milhões de reais. Passemos agora para o slide de número 11. Neste quadro, apresentamos o resultado financeiro consolidado da Ferbasa. Observamos uma receita de aplicações financeiras de 102,9 milhões de reais, montante 170,1% maior que a do terceiro trimestre. Variação gerada, sobretudo, pela atualização monetária dos créditos recuperados no 4T de 24, que acrescentou 56,7 1,8 milhões de reais ao resultado. Vale destacar que o montante total de créditos tributários recuperados no ano de 2024 alcançou 84,2 milhões de reais, dos quais 20,5 milhões foram apropriados à conta de outras receitas operacionais. Ainda no 4T24, a despesa financeira totalizou 17 milhões de reais relativo aos custos financeiros do endividamento da companhia, apresentando um aumento de 12,6% em relação ao terceiro trimestre de 2024, decorrente da captação de recursos financeiros através dos adiantamentos de contratos de câmbios ACC, que já comentado no slide anterior. O resultado da variação cambial foi negativo em 12,4 milhões de reais no quarto trimestre de 2024, refletindo as oscilações da taxa cambial no período, que foi fortemente afetada pela troca de ameaças de sanções comerciais protecionistas entre diversos países. Informamos também que a companhia possui 7,4 milhões de dólares em travas de exportação com vencimento para o primeiro trimestre de 2025. Finalmente, no comparativo entre os anos, o resultado financeiro de 2024 superou em 27,6% o realizado em 2023. Vamos, por favor, para o slide de número 12. Observem agora a trajetória do lucro líquido, do EBITDA e a margem EBITDA entre o primeiro trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2024. Como já mencionado, no quarto trimestre de 2024, o EBITDA ajustado foi de 47 milhões de reais e a margem EBITDA de 7,7%, representando uma diminuição de 63% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. O lucro líquido consolidado totalizou 126,3 milhões e a margem líquida foi de 20,8%. Estes resultados se devem a uma conjunção de fatores mercadológicos, operacionais e financeiros ocorridos no quarto trimestre, que foram comentados no transcorrer, da apresentação. Acho que a gente pode sumarizar da seguinte forma: houve crescimento de 8% na comercialização total de ferroligas, valorização de 4% no dólar médio praticado, queda de 8,4% no preço médio de venda em dólar das ferroligas, elevação de 5,3% no CPV específico das ferroligas, além de 14,7% em outros itens de CPV. Prejuízo de 15,8 milhões de reais da BW Guirapá e no quarto trimestre de 2024 a receita de 61,2 milhões referente à recuperação de créditos fiscais, sendo 4,4 milhões apropriados em outras receitas operacionais e 56,8 milhões em receita financeira. Sigamos para o slide 13. Tratemos agora de mercado de capitais. Apresentamos no gráfico da esquerda a evolução, do número de acionistas desde 2020, assim como da liquidez medida, entre os períodos pelo ADTV. Destacamos inicialmente o incremento de 22% em nossa base acionária entre 2023 e 2024, movimento certamente intensificado após a operação de desdobramento de ações que realizamos em janeiro do ano passado. Sobre o comportamento do ADTV da FESA 4, no quarto trimestre de 2024, este indicador atingiu 4,1 milhões de reais e recuou 16% em relação ao terceiro trimestre. Já no ano de 2024, registramos uma redução de 45,6% no ADTV em relação ao ano de 2023, devido principalmente ao recuo de 28,6% na cotação média das ações preferenciais negociadas, o que reflete a visão do mercado sobre o momento do segmento siderúrgico nacional e sobre os resultados da companhia, no período. Reforçando a prática de distribuição regular de proventos, no gráfico da direita apresentamos a evolução dos últimos anos. Especificamente em 2024, a FEBASE realizou o pagamento de 174 milhões de reais de proventos na forma de JCP, alcançando um payout de aproximadamente 53%. Vamos ao slide de número 14. Veremos agora um panorama sobre os mercados de ferroligas e siderúrgico. Comecemos abordando o mercado de aços brutos e o das ligas de ferro silício. De acordo com o gráfico de barras da esquerda, a produção mundial de aços brutos avançou 1,3% trimestre de 2024 em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Segundo a World Steel Association, a WSA, os destaques negativos foram as desacelerações de 7% na Coreia do Sul e de 5,7% nos Estados Unidos. Dentre os maiores produtores mundiais, os melhores desempenhos foram de Índia e Europa, cujas produções siderúrgicas já avançaram 8,8% e 1,3%, respectivamente. No Brasil, o Instituto Aço Brasil, o IABR, a produção de aço bruto decresceu 6,2% no quarto trimestre do ano passado, frente ao terceiro trimestre, acompanhando o arrefecimento do consumo nacional e das exportações, que decresceram 10,2% e 35,4%, respectivamente. Por outro lado, quando analisamos o ano de 2024, a produção do Brasil cresceu 5,3% em relação a 2023, estimulada pela alta de 8,3% na demanda interna, porém fortemente contida pelo aumento de 18,2% no volume de importações de aço, primordialmente de origem chinesa. Analisando o gráfico de linhas à direita, o qual apresenta a evolução dos preços spot do ferro silício 75 em três de seus principais mercados, percebemos que o preço local desta ferroliga diminuiu em todos eles, entre o terceiro trimestre e o quarto trimestre do ano passado, devido ao excesso de oferta de ligas de silício no mercado mundial, em decorrência da alta de 6,7% na produção chinesa, concomitantemente à desaceleração do consumo na própria China e nos Estados Unidos. Por favor, vamos para o slide de número 15. Vejamos agora o comportamento dos mercados de aços inoxidáveis e de ferrocromo. De acordo com o gráfico de barras à esquerda, no quarto trimestre de 2024, houve avanço na ordem de 5,1% na produção mundial de aços inoxidáveis em relação ao terceiro trimestre de 2024, influenciada pelo aumento de 5,3% na produção da China. Segundo aferido por relator especializado, os destaques positivos do período foram China e Indonésia, que apresentaram produções, respectivamente, de 9,4% e 6% acima do trimestre anterior. No mesmo período, a Europa registrou um recuo de 2,8% em sua produção de inox, enquanto nos Estados Unidos houve diminuição de 14%. Mais uma vez, o pior desempenho do trimestre dentre os maiores produtores. No Brasil, as estimativas apontam que a produção de aços inoxidáveis no quarto trimestre de 2024 tenha regredido 17,2%, frente ao terceiro trimestre do ano passado, resultado em linha com o acumulado do ano, que registrou recuo de 17,6% em relação a 2023. No gráfico da direita, percebemos a evolução do preço spot do ferrocromo do alto carbono nos Estados Unidos, na Europa e na China. O preço do ferrocromo alto carbono chinês manteve trajetória descendente entre o 3T de 24 e o 4T de 24, influenciado pela redução no preço do minério de cromo e pela sobreoferta de ferrocromo alto carbono, que vem perdurando desde o primeiro trimestre de 2023. Este cenário foi intensificado em 2024, quando a oferta desta liga no mercado interno chinês cresceu 15,8%, mais de duas vezes a alta de 7,5% no consumo do país. Passemos ao slide de número 16. Em 2024, a companhia atuou diligentemente em seus projetos estratégicos, principalmente com foco no fortalecimento da cadeia verticalizada. Com relação à metalurgia, a companhia demonstrou em 2024 bastante adesão ao cronograma de avanço nas definições técnicas do projeto para a construção da nova fábrica de ferrocromo alto carbono, já comentada. Na área florestal, foi desenvolvido o projeto executivo para a construção de 46 fornos destinados à produção de biorredutor, com acoplamento de queimadores de gases, e que serão construídos na região de Maracás, na Bahia, com início de operações previsto para 2026. Na área de mineração, na região de Campo Formoso, foram realizadas análises que sinalizaram como possível a extensão da lavra na mina a céu aberto por mais 2 anos, dando continuidade ao método de pushback. Adicionalmente, finalizando mais uma etapa do projeto de pré-viabilidade para a implantação da mina subterrânea, nesta mesma unidade. Na nova unidade de produção de cal virgem, durante o ano de 2024, foram realizados ajustes de comissionamento da planta, buscando atingir os níveis produtivos almejados ao longo de 2025. No bojo do projeto de energia competitiva, houve em 2024 a aquisição de 45% de participação na sociedade NK232, do Grupo Auren, com o objetivo da exploração de 2 parques eólicos no estado de Pernambuco, permitindo o suprimento de 35 megawatts médio de energia elétrica durante 20 anos, sob o regime de autoprodução por equiparação, agora com início agora em 2025. Bom, pessoal, antes de finalizar, eu retomo aqui o convite para a reunião pública anual em parceria com a Pimec por via remota, que realizaremos no dia 8 de abril, com a participação de toda a diretoria executiva da Ferbasa. As inscrições podem ser realizadas através dos links presentes no site da Ferbasa, como também nesta apresentação de resultados, ou ainda nos mailings de alerta que serão enviados nos próximos dias. Vai ser um enorme prazer poder contar com a presença de vocês nesta oportunidade de interação entre diretoria executiva e mercado. Encerro aqui nossa apresentação e nos colocamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Reforçamos que as perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A. Aquelas já recebidas durante a apresentação estão sendo selecionadas para iniciarmos agora a sessão de perguntas e respostas.
Perfeito. Como tem algumas perguntas que se repetem ao longo dos trimestres, eu vou passar a primeira pergunta aqui para Carlos Temporal para ele fazer uma para você a resposta, tá bom, pessoal?
Heron, a gente tem uma boa tarde a todos. O Carlos Temporal que está falando. Heron, a gente tem uma pergunta aqui. Eu vou ler aqui sobre antidumping. Impacto para a Ferbasa das tarifas de importação antidumping anunciadas pelos Estados Unidos. A gente está entendendo que se refere ao processo antidumping contra o ferro silício brasileiro, né? E que eu acho que vale lembrar que é também um processo contra, não só contra o Brasil, mas contra a Rússia, contra a Malásia e contra o ferro silício do Cazaquistão. Mas falando sobre Ferbasa, né? Ainda em 2024, durante o processo de investigação do dump, a Ferbasa ela já reduziu, né, as exportações com destino aos Estados Unidos. Lembrando que isso é um processo comum das empresas que estão envolvidas, né, no processo, para que você não atrapalhe esse processo de investigação do dump. Em termos de resultado, né, o que a gente ainda, o que é que nós temos hoje? Nós temos tarifas preliminares que já foram publicadas. Para o caso da Ferbasa, elas são duas tarifas, né, são uma tarifa chamada tarifa antidumping e uma outra tarifa chamada compensatória ou de antissubsídio. E elas totalizam para a Ferbasa em torno de 18,5%. Isso é uma, como eu falei, uma tarifa preliminar. Isso deve estar previsto para a conclusão desse processo ainda esse mês, né, quando devem sair as tarifas definitivas. Nesse momento, nossa área comercial ela continua avaliando, né, as melhores estratégias aí para a alocação dos volumes aí, principalmente para o mercado internacional. Mas a princípio também avaliamos que a sobretaxação, né, no mercado norte-americano pode abrir algumas oportunidades, visto que Vai haver com certeza um rearranjo, né, desses volumes mundiais de ferro-silício, principalmente relacionados aos volumes da Malásia, do Cazaquistão e da própria Rússia, né, que tem um volume relevante. E nós também já temos conhecimento que já foram publicadas essas tarifas preliminares para a Rússia, para a Malásia e para o Cazaquistão, que são maiores do que a da Ferbasa. Pelo menos as tarifas preliminares estão sinalizando isso, e isso pode se tornar uma oportunidade aí para a companhia.
Perfeito. Temos aqui mais duas perguntas do senhor Matheus Paulini, uma sobre energia, uma sobre utilização de caixa. Eu vou ler na sequência e vou responder, tá bom? Sobre energia, ele pergunta: em 2024, houve o benefício da redução do custo de energia por conta das alterações contratuais da CESE, sendo responsável pela redução de 21%. No custo de energia. Em 2025, a tarifa contratada é retornada a patamares. Como a empresa está se preparando e quais medidas estão sendo tomadas para reduzir custos CPV? Matheus, obrigado pela pergunta. Você bem observou, a gente também vale acrescentar: o ano passado eram 90 megawatts médio da CESE, ela vai cair para 55, então 35 da Auren, vem com regime de autoprodução, portanto, já vem com benefício de economia da TUST, né? A companhia tem em andamento várias ações, né, com relação a contenções de custo em todas as áreas operacionais, né? A própria unidade da Euclides da Cunha de Cal visa isso, né? Todo o trabalho que está sendo feito na mineração com relação à seleção do raio-x veio feito ao longo dos anos, pensando, né, na melhoria de custo, melhoria de processo e na metalurgia também. Então, fazer diagnóstico sobre a expectativa do custo do preço para energia para o ano, e principalmente quando se refere a encargos setoriais, é uma coisa mais complexa, né? Mas isso está já diagnosticado por nós há muito tempo. O pacote energético da empresa, ele está trabalhado por ano. A gente não fecha o pacote todo, sempre deixa um espaço, né, para ver mercado. Mas, enfim, estamos preparando para o cenário que vem de maneira bem tranquila. Com relação à utilização do caixa, o próprio Matheus Paulini, ele pergunta se a empresa já carrega esse caixa há um elevado tempo, esse caixa líquido há um tempo. Quais os planos para alocação de capital? Serão realizados novos investimentos relevantes, recompra de ações, em vista dos baixos valores de cotação atualmente, ou distribuição adicional de dividendos? Bom, o investimento que foi decidido pelo conselho, que está na sequência, vamos dizer assim, na prioridade, é essa nova fábrica de ferro-cromo alto carbono, que já foi anunciada, né? E comentamos aqui que ela está em fase de definição dos critérios, né? Vamos dizer assim, técnicos, porque vai ser uma tecnologia diferente dos fornos que a gente tem hoje. Os cinco fornos de alto carbono não serão descomissionados, mas esses dois novos fornos terão uma capacidade um pouco superior a esses cinco. Então, a tecnologia é nova e, portanto, esses detalhes estão sendo aprimorados. Portanto, o caixa que a gente está preservando é para se destinar a esse investimento. Não tem como prioridade agora utilizar esse caixa para recompra de ações, né? Com relação à distribuição, aí só a deliberação em conselho, a cada trimestre a gente vai ter na deliberação e o entendimento do conselho, tá bom? Obrigado. Tem uma pergunta aqui sobre de Rodrigo Schmidt Prado. Boa tarde, nos parabenizou pelo resultado. Dado que o EBITDA foi mais fraco Mas o fluxo de caixa se destacou positivamente pela redução dos estoques e, em parte, pela queda das contas de capital de giro. Isso é algo esperado para trazer novos impactos negativos no futuro. Bom, com relação a giro, vai ser o movimento do ano. Eu posso comentar em relação ao passado, né? Como vocês observaram um pouco na apresentação ao longo do ano passado todo, 2024 foi um ano de muita dificuldade do ponto de vista comercial, principalmente pelos impactos logísticos da guerra, e ao final do ano também, já com o início das restrições, né? Das tarifações. Desde agosto de 2024, que o nosso movimento comercial, principalmente para os Estados Unidos, ele começou a ser reduzido. Os clientes nos Estados Unidos começaram a diminuir seus pedidos, já esperando na expectativa de qual seria a possibilidade do resultado do dumping, né? Dos Estados Unidos, que só saiu aí agora no início de 25. Isso porque o dumping, a tarifação do dumping, ela tem efeito retroativo. Então, ano passado foi um ano de muita dificuldade, por isso veio a formação dos estoques, né? A gente percebeu que era uma coisa que poderia ser circunstancial e nossa expectativa é que gradualmente o cenário de 2025 vá trazendo uma normalidade para o movimento do comércio. Tem uma pergunta de Werner. Roger, tudo bem, Werner? Prazer em falar contigo. O que explica a queda de demanda do aço inox no Brasil, relacionada com parada para manutenção ou importações no mercado? A gente explorou um pouco esse assunto no ano e, em nossa visão, o nível de importação de aço no Brasil, de aço de origem chinesa, está afetando todo o segmento nacional, né? Todo o segmento já vem se manifestando. O governo aumentou um pouco a tarifação, mas não alcançou todos os produtos. Isso até fortifica o nosso entendimento de porquê da posição até americana, né? O que é que os americanos estão alegando? Que os países recebem produtos mais baratos da China e colocam para fora, exportam para os Estados Unidos os produtos mais caros. É o que está justificando esse movimento todo que Trump está fazendo no mercado. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, o nosso entendimento que foi sim, foram as importações de aço da China que acabaram afetando todo o segmento nacional. Certamente o mercado está se rearrumando, né? Pelo jeito, as questões de dumping e de tarifação estão encontrando, né, seu desdobramento. Certamente de muita movimentação de mercado. Obrigado, velho.
Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para as considerações finais.
Pessoal, em nome da Companhia de Ferroligas da Bahia, eu agradeço aos que nos acompanharam durante esta teleconferência de resultados do 4T de 24. Registro também nossos agradecimentos pela confiança do Conselho de Administração da companhia, acionistas, clientes, fornecedores, agentes e analistas de mercado. Finalmente, envio um especial agradecimento às ferrobaseiras e aos ferrobaseiros por todo o seu empenho na manutenção da competitividade e da cultura empresarial particular desta companhia. Responderemos por e-mail a todos os questionamentos que, porventura, não tenham sido aqui mencionados. E também nos colocamos à disposição através dos nossos canais de RI. Obrigado uma vez mais e boa tarde a todos.
A conferência de resultados do quarto trimestre de 2024 da Ferbasa está encerrada. Desejamos a todos uma excelente tarde.